Amém. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém. Mais uma noite na casa do Senhor, agora meio de semana, recebendo aí o povo de Deus, exaltando e bendizendo aquele que reina para sempre, Deus de nossas vidas, adorando porque ele fica ali bem, altos louvores. Isso, povo de Deus, precisa adorar, precisa bendizer, precisa exaltar. Por que daremos a ele por todos os benefícios que tem nos feito, né? Tomaremos o cálice da salvação e bendiremos o seu nome. Ele é digno de ser louvado. A sua igreja precisa viver nesse exercício de adoração, de louvor, de dedicação a ele. Muito bem, estamos no culto de ensino e avivamento. Não perdemos tempo nesse meio de semana. A gente já vai direto para a palavra, que eu quero orar ainda por você. Então abra comigo em Efésios, epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo meia dúzia. Vamos falar sobre quando chegar o dia mau. Efésios, por favor, capítulo meia dúzia. Lá depois de Gálatas vem Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 13. Vou deixar você assentado, mas peço que fique de olho na palavra de Deus. Efésios 6, versículo 10 a 13. Quando chegar o dia mau. Quando chegar o dia mau, Efésios meia dúzia, versículo 10 a 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: quanto mais ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes a ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Louvado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Nesse momento, estamos diante da tua palavra, palavra reveladora, palavra eficaz, digna de ser escutada, digna de ser praticada. Pedimos ao Senhor tua graça e favor para assimilar o que vamos ouvir e tornar o que vamos ouvir em prática. Fazer com que esse acúmulo de sabedoria, sabedoria em temer o teu nome, em ouvir a tua voz e a tua lei, se torne em prática na vida. Queremos que a sabedoria seja aplicada. Cuida de nós, cuida de todos que vieram ao templo e aqueles que ainda vão entrar por essas portas sedentos de ti, buscando alento ao seu coração e uma palavra que vai transformar suas vidas. Eu não tenho essa capacidade, ninguém a tem, só o Senhor pode falar a espirituais, se movendo entre nós de forma espiritual, trazendo palavras espirituais que mudem nosso jeito de ser e de viver, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem, quero conversar rapidamente, para depois orarmos, sobre aquilo que o apóstolo chama de dia mau. Não se pensa em dia mau como um dia feliz. Dia mau é um dia triste. Dia mau é um dia tenebroso. Dia mau é um dia de aflição. Sei que no mundo sempre temos aflição, mas tem hora que as aflições apertam. E apertam demais para cada um particularmente ou para uma nação. Estamos vendo dias maus. Dia de pensamentos e sentimentos que se confundem. Estamos vendo dia mau. Dia em que os fundamentos, de alguma forma, estão sendo destruídos. Aquelas bases, aquelas coisas que, de fato, fizeram com que tenhamos até hoje boas condutas, dignidade, honradez. Esses fundamentos estão sendo destruídos e a gente vê isso claramente. Dia que os valores morais estão sendo invertidos. Com tristeza a gente vê isso. Dias difíceis. Dias que as promessas de Deus parecem um sonho, amado, quase que distante. Cadê o Senhor para tornar justa essa terra? Dias difíceis, que as forças parecem desaparecer. Dias difíceis de sermos feridos e ferirmos até com palavras. Eu vejo que nesses dias que estamos vivendo, o mal se estabelece. O mal, como eu disse já algumas vezes, ele pode estar fora de nós ou dentro de nós. O mal, ele não é um ser, mas ele é uma própria decisão ou uma própria ação, seja daqueles que tentam o mal, intentam o mal, como aquele que também planeja o mal. Enfim, há coisas que devemos encarar. E encaramos hoje, nesses dias tenebrosos, face a face o dia mau. Eu vejo assim, talvez você não veja. Talvez você veja, os dias estão belos. Não estou dizendo para você acordar e dizer, o dia é mau. Eu só estou tentando te dizer que os dias não estão tão para flores assim. Ao contrário, parece que é só aparecer uma situação mais, assim, dificuldade que nós temos na nossa vida ou nação, que a gente vê claramente as posições e as decisões até precipitadas. Diga comigo, nos dias maus, tomar decisões precipitadas é insensatez. Tem dia mau que eu prefiro ficar na minha, quieto, sem tomar decisões, sem ficar me precipitando, porque os dias são maus e cada vez mais complicados. Sábio é aquele que não é precipitado no falar nem no agir, mas ele faz as coisas segundo a direção de Deus. Cristo nunca foi precipitado no falar. Sempre quando ele falou, sempre quando ele ensinou, ele falou e ensinou na hora certa e para as pessoas certas. Não se precipitou nem nas horas maiores de aflição na sua vida, quando foi perseguido, quando foi também colocado situações para ele decidir em público. É lícito dar a César tributos? Ele disse, pensou, olhou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É lícito. As escrituras dizem que a pessoa que é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. E tu o que dizes? Demorou a responder, foi muito consciente do que ia falar, porque uma pessoa que de fato é de Deus, ele não é precipitado. Ele é espiritual até no que fala, até no que faz. Ele espera o momento, repensa e pensa a hora que for necessário. Não tenha pressa em falar, não tenha pressa em se posicionar, não tenha pressa em nada. Mas a primeira palavra ou as próximas palavras da sua boca serão dirigidas por Deus. Pois que estão vivendo os dias maus, tem que ficar atentos para isso. O próprio Jesus disse: aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. Como nós precisamos de palavras sábias, né, meus irmãos? Que acalme os corações. Eu me lembro que quando foram... houve uma grande dissensão de quem... Como é que seria? Como é que estariam logo em Jerusalém, na igreja primitiva? Como é que se comportariam agora com os gentios? Os cristãos estavam agora não só entre os judeus, mas agora os gentios também estavam se convertendo. E ficavam pensando: a gente vai botar sobre eles a lei judaica? Vai fazer com que eles entrem em cerimônia judaica? Como é que seria isso? E criou uma grande dissensão com relação a isso. E veio o Tiago com a palavra da sabedoria. Em nome de Cristo, esse dom, essa graça descerá sobre nós nesses dias, nos dias maus. Ele deu uma palavra de sabedoria que acalmou os ânimos. Como nós precisamos de pessoas que consigam acalmar os ânimos. Porque os dias são maus. E os dias podem se tornar menos pesados quando nós somos sábios nas nossas colocações, nas nossas decisões, até nas nossas publicações. E aí, em vez de perdermos, ganhamos. Em vez de afastar, trazemos para perto. Não, claro que a gente não vai agradar todo mundo. Claro, os dias são maus. São maus porque são difíceis mesmo. São maus porque não são bons. São de trevas. São de dificuldades, são de densa obscuridade. São de brigas, de rixas, de rivalidades, de competições, de poderes. E aí a gente tem que estar muito consciente no que vai falar e no que vai fazer. Deus espera que seu povo se comporte bem nos dias maus. E ele nos deu condições para isso. Digo: meu Deus, deu-me condições de viver bem nos dias maus. Como é que se vive bem nos dias maus? Bem, há muitas coisas a fazer, mas a primeira coisa é orar, irmãos. Não tem como sermos espirituais se não usarmos os instrumentos espirituais para podermos sermos contidos em nossos impulsos. Bem, a primeira coisa que o crente deve fazer, esse é o comportamento ético do crente, é buscar ao Senhor nos dias maus. Talvez você diga: só? Meus irmãos, só? Amós vai dizer isso claramente, capítulo 5, versículo 4 a 6, buscar-me-ei. Ou buscai-me e vivei. A vida está numa boa busca. E continua: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa como um fogo que se o consuma. Bem, nós precisamos ter cuidado, nos aquietando em Deus, primeiramente, porque muitos atitudes e comportamentos da vida, só acordar, meus irmãos, vai depender da tua espiritualidade, sabia? As próprias decisões que você vai tomar vai ter que ser em Deus. Então, buscar a Deus é um exercício diário. Orai sem cessar. Não temos ordens para não orar. Eu vejo muitos que acabam se exaltando por uma série de coisas. Você pode contar, pode vasculhar. Falta oração. Falta aquela disciplina de oração. Falta aquele cuidado de descarregar diante de Deus todas as mágoas, rixas, situações do seu próprio coração. Porque nós vamos acumulando lixo, né, irmãos? Lixo mental, sentimental, lixo moral, melhor dizendo, imoral. A gente vai acumulando, situações de trevas todo dia. Acordou, botou as notícias para serem acessadas, seja na mídia ou na rede social, você já fica chateado com algumas coisas que você lê, já fica chateado com algumas coisas que você vê. É difícil você não se sentir chateado. Esses dias eu estou fazendo um trabalho e aí eu estou falando sobre violência, e é horrível, estou falando sobre o meu trabalho, é violência, sobre violência. E aí, eu fui dar uma olhada assim, só nas manchetes sobre violência, e cada manchete que eu vejo, mais meu coração atribulado. Só tendo uma postura espiritual, confiante em Deus, esperançosa em Deus, que o meu coração pode suportar as aflições desse dia. Eu estava pensando estava lendo sobre aquela reportagem de um pai que foi preso, supostamente porque estrupou uma sobrinha, e não foi isso, foi uma outra coisa. Ele foi preso anteriormente, por isso tem que saber a notícia toda, né? Anteriormente por outros motivos, mas ficou assim evidente porque ele estrupou uma adolescente, e que essa adolescente era sua sobrinha. Quando ele ficou preso, não foi por isso, foi por outra coisa. Depois que olhei, vasculhei, pesquisei o problema que aconteceu, e aí isso foi lá em São Paulo. E aí, depois foram. Parece que a filha conseguiu falar dos abusos sexuais também que tinha, e foi, delatou isso, claro, certamente guiado pela mãe, à polícia, e abriu outro inquérito, e quando ele soube, ficou assim, irado com a situação. E ele recebe um indulto, recebe uma condição de sair, ele sai, vai em casa, bate na esposa, machuca muito a esposa, entra no quarto e enfia uma faca na garota. Esse dia mal dá para você falar, ficar sorrindo? Não dá. Essas notícias são muito bárbaras. Sabe, a barbaridade humana, como a nossa barbaridade está aqui, muito latente, está muito aqui, sabe? A gente não tem nem ideia do que a gente pode fazer na vida para defender alguma coisa ou para falar outra. Esse homem, de tudo acúmulo, claro, vivendo num presídio, vivendo numa situação em que acúmulo de lixo mental, no caso, mágoas, ressentimentos, ira, o como ele responde para a vida? Matando a própria filha. Os dias maus, precisamos conter os impulsos e os ímpetos da nossa vida. Só em Deus. Cristão que não ora, fala demais. Cristão que não ora, faz demais. Nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade. E não tem outro jeito senão orar. Até pessoas que acham que ele não precisa de oração. Ele não precisa, quem precisa orar é o pastor. Quem precisa orar é o diácono. Quem precisa orar são as pessoas. Não, quem precisa orar é todos aqueles que são filhos de Deus. Tem filhos de Deus? Digam amém aqui. Sim, então todos devem orar. E tem gente que conhece a si mesmo, que já deveria estar de joelho. Porque sabe que as próximas palavras sem oração, sem o domínio próprio, vai ser as piores possíveis. As próximas atitudes vão ser as piores possíveis. Porque ele não está contido pela graça de Deus. Ele não confia que Deus pode cuidar dele, sabe, até evitar o mal sobre a vida dele. Meus irmãos, muitos de nós já fomos livrados do mal porque oramos. Vou repetir, muitos de nós já fomos livrados do mal porque nós oramos. Você acha que aquela bênção, aquela vitória, aquela situação foi possível superar? Por quê? Porque Deus agiu. Deus foi contigo. Deus conteu meus ímpetos, conteu os teus ímpetos, seus impulsos, meus impulsos, em oração. Porque os dias maus precisam de oração. Eu preciso orar por mim, eu preciso orar pela minha família, eu preciso orar pela nação. Hein? Ou não? Então, dias maus precisam ser vividos debaixo do poder de Deus e não do nosso poder. Orar, buscar, interceder, clamar, suplicar, são coisas que deveriam estar na vida do crente. Súplica, intercessão, busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu preciso estar em Deus para viver. Para viver dias melhores. Bem, por que eu estou falando que buscar o primeiro? Porque existe o perigo de não buscar, né? O perigo de não buscar é mais sério do que você pensa. O perigo de não buscar nos deixa numa situação... É assim, na possível iminência de sofrermos uma grande baixa. Não buscamos. Essa coisa de não buscar, isso faz com que a desgraça seja total, irmãos. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar para que Deus me dê suporte. Eu preciso buscar para que a minha casa seja coberta. Eu preciso buscar para que a soberania de Deus se manifeste na minha vida. Ou não? Então, eu falei lá no Face que o comportamento humano está aceleradamente cada vez mais piorando. E o comportamento do crente? Que o ímpio está sem freio, é trem sem freio, tudo bem, mas e o justo? O justo também está sem freio? Não, ele é contido pela graça de Deus. Nós sabemos que todas as camadas da sociedade concordam que, do jeito que as coisas estão indo, irmãos, vai ser impossível não... vai ser impossível conter a perversão, a corrupção, a iniquidade. Vão piorando cada dia mais, ou não? Deus já nos avisou do crescimento da maldade, mas no ímpio, no justo não. Meus irmãos, o Evandro de hoje é diferente do Evandro que começou a fé. O Evandro de hoje é mais experiente, mais tempo de oração, mais tempo da palavra. Quantas vezes você bota o olho na Bíblia durante a semana? Água pura. Tem gente que só abre a Bíblia aqui. Como é que vai conter seus impulsos? Tem que estar de olho na Bíblia. Eu estudo, faço um monte de coisa. Ontem fiquei até 4 horas da manhã estudando. Mas a Bíblia também estava na agenda. Ah, mas o senhor vai pregar? Não, meus irmãos, você não me conhece. Desde o dia em que eu nasci de novo, a Bíblia é a grande parceira da minha vida. Ela está ali, perto. Perto. Acho que não vejo um dia que eu não esteja perto. Até nas férias. Ali do lado. Minha esposa, vai levar a Bíblia? Vou levar a Bíblia, ué. Estou de férias, mas não da Bíblia. Tem gente que se dá férias. Se dá férias da Bíblia, você não se conhece então. Porque longe dela, você fica menos sábio. Longe dela, você fica mais vulnerável. Você vai falar o que você acha longe dela. Perto dela, você é mais coerente, mais sensato. Você fica dominado pelo espírito da palavra. O espírito da palavra está dominando você. Quando vê argumentos e situações, o Espírito Santo vai fazer você lembrar o que você leu. Porque você está lendo. Tem gente que só procura o Espírito Santo para lembrar o que vai... Pastor, ora por mim, que eu tenho uma prova amanhã. Só o Espírito Santo só serve para isso, para lembrar você a prova. Para te dar vitória na prova. O Espírito Santo primeiro serve para nos lembrar o que está escrito. E para lembrar o que está escrito, eu preciso saber o que está escrito. Como eu vou lembrar uma coisa que eu não li? Então, nesses dias maus, eu preciso também estar em paz com a palavra. Palavra, meus irmãos, anda na vida. Não anda só nesse livro que eu carrego. Anda na vida. Palavra aplicada, sabendo que eu tenho, que eu sou, desde o dia em que eu me converti, você se converteu, a palavra e a vida de Deus, ela faz contato com a minha própria vida, e eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, em todos os processos, seja profissional, estudantil, seja onde eu estiver, com parente, com amigo, jogando bola com alguém, o Espírito está ali, a palavra está ali. Eu não estou dividido, minha vida social e minha vida religiosa. Eu sou de Cristo, e você? Ser de Cristo é viver a vida dele, né? E não mais a nossa. Então, estamos vendo intransigência, rebeldia, intolerância, fruto de quê? De gente que está longe da oração e está longe da palavra. Vemos claramente gente, essas coisas atingindo níveis alarmantes. Intolerância, irreverência. Sabe? Quando eu vou falar com uma pessoa, eu penso, o que eu vou falar porque eu vou machucá-la ou não? Qualquer palavra que sair da minha bunda, mais palavra de pastor, né? Qualquer postagem minha vai ter, claro, uma reprovação ou uma aceitação. Qualquer coisa. E aí nós temos que tomar cuidado para não sermos irrelevantes, insensatos, descuidados. De forma nenhuma, meu irmão. Meus irmãos, a briga e as dificuldades que estamos vendo no mundo, elas estão fora de você. Elas não podem estar dentro de você. Diga, eu não estou em briga com ninguém. Eu estou em paz. Quem está em paz com Deus e consigo mesmo, levante a mão e dê um glória. Porque as coisas que estão fora de mim, eu não tenho controle, meus irmãos. Mas as coisas dentro de mim eu tenho. Eu não controlo o que o outro pensa de mim, eu não controlo o que o outro acha de mim, eu não controlo o que o outro quer de mim, mas eu controlo o que eu quero dele, eu controlo o que eu acho dele, eu controlo o que eu penso dele. Vou parar de pensar essas coisas dele. A partir de uma mudança da minha vida, o outro vai entender o recado que eu estou dando para ele. Eu sou de paz, eu sou de Cristo. Então, meu coração descansa, porque eu não magoei e não machuquei ninguém durante o dia. Porque o meu Senhor controlou minhas ações. Pastor, o senhor não vive, não vivo para Cristo. O meu viver é Cristo. O meu morrer é lucro. Eu abri mão de ser escravo do pecado, eu abri mão de ser escravo do diabo, Eu já não sou mais filho da desobediência, eu sou filho de Deus. E filho de Deus tem um comportamento como aquele que vai morar no céu. Cidadão do céu, amém, queridos? É claro que eu sou cidadão da terra, é claro que eu ando no meio de gente. O próprio profeta Isaías falou: olha, eu ando no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo: meus lábios também são impuros. Por quê? Foi contaminado com o meio, né? E aí, Deus falou: ah, não tem problema não, fica assim mesmo. Não, pega uma tenaz. Mandou o anjo pegar logo um negócio quente e enfiar na boca do profeta. Bota a língua para fora. Os pentecas vão falar: queima, Jesus. Queimou tudo? Parou de falar palavrão? Parei. Então tá. Agora você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Então, existe uma ética do reino. Existe um comportamento que Deus espera que a gente tenha. Em qualquer momento da nossa existência, meus irmãos. Em qualquer fase da nossa vida. Em qualquer idade. Eu tenho que estar governado pelo Senhor. Amém? Diga: o Senhor é soberano na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, para a glória do seu nome. Levante a mão e diga: ele reina. Ele reina. Ele reina. Você não vai falar nada, não? Não seja precipitado na fala. Fica calmo. Contenha-se. Viver essa vida hoje está se tornando perigosa. Você tem que tomar cuidado. Nós também não estamos em terra de amigos só, né, meus irmãos? O texto que nós lemos vai dizer que esse mundo é tenebroso. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então eu estou num território inimigo e eu tenho que me comportar com muito cuidado. Não é, queridos? Ou não? É, um dia o profeta Eliseu recebe a visita do grande comandante do exército sírio chamado Naamã. Depois de Naamã ter recebido a graça de ser curado da lepra, não vou falar tudo, recebeu a graça, o que que aconteceu? Foi lá para o profeta e quis dar o que para ele? Presente. Quem já leu isso? Pelo amor de Deus, só para me dar uma ideia. Tem visita hoje, gente. Lê Bíblia, pelo amor de Deus. Bem, o profeta aceitou? Então olha para o seu irmão e diga: não receba. Na melhor dizendo, diz melhor para ele, ó. Tem que dizer. Pastor, toda hora manda dizer alguma coisa, mas isso aqui vale a pena dizer, viu? Olha, em dias de guerra, não se ganha presente de inimigo. Tem gente recebendo presentes dos inimigos em todos os sentidos. Os inimigos vão entrando nos nossos ideais cristãos e tirando o que era mais nobre, nos dando presentes que a gente não deveria receber. Ideologias, pensamentos viciosos, más costumes. Esses presentes não são meus. Eu não os quero. Eu recebo só de Cristo. Isso não significa que eu não viva no mundo, mas eu vivo no mundo inferindo toda hora e pensando, porque meu ouvido tem um filtro, meus olhos também, no que eu vou ver e no que eu vou ouvir, para que os resultados da minha fala sejam mais sábias e coerentes. Então, estamos vendo uma sociedade enferma. Está notório. Os dias são maus. Juízo sobre todas as coisas. E o Brasil está sob juízo. Não é o Brasil está sob o juízo da esquerda ou da direita. Ele está sob juízo. O Brasil está sob juízo. Ou você acha que a gente é um povo santinho? Os evangélicos desse país fizeram o dever de casa. Vocês acham que os evangélicos desse país são honrados? Muitos deles não são. Muitos deles são desaprovados, desqualificados. Muitos deles não observaram a vontade de Deus. Esse país também está debaixo de juízo. Deus permitiu. Você acha que quem conteve as desgraças maiores no passado foi quem? Políticos? Você, cada vez que levanta o tapete, você vê a sujeira por debaixo. Político nenhum contém nada, meus irmãos. Quem está guardando a nossa família, quem está botando pão na nossa boca é o Senhor. Se ele tirar a mão, ninguém fica em pé. Ninguém fica em pé. É ele que está contendo demônios, principados, potestades. Ele que está impedindo que forças diabólicas não destruam esse país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o Senhor que mantém represado toda a fúria do inferno sobre nós. Porque Satanás quer matar, roubar e destruir. Ele, como um devorador, ele fica ao derredor, como um leão, melhor dizendo, buscando a quem tragar. Uma nação, principalmente, destruída. Como é que se enfrenta isso? Os cristãos enfrentam na força do Senhor, em oração, em busca. Se os próprios crentes não acreditam no Deus que contém as coisas, então acredite nos seus ideais. E vença. Vença com suas ideologias. A responsabilidade é nossa, cada cidadão. Eu não terceirizo as minhas responsabilidades. Eu não as coloco dentro de um partido ou dentro de um líder presidenciável. Ele não vai resolver o meu problema e nem o problema da nação. Quem vai resolver o problema da nação é o socorro que vem do alto. O céu vai dar uma resposta. O céu vai nos ajudar. Buscai o Senhor e vivei. Porque sem a busca nele, não há vida. Não há vida. Os crentes têm que entender isso, internalizar isso e viver isso. Confiamos em Deus, irmão. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então, como cristãos, qual é a nossa responsabilidade? Não importa se o homem não gostar. Como cristão, a nossa responsabilidade espiritual é andar na presença do Senhor e viver na presença do Senhor. Não adianta ficarmos culpando ninguém, dependendo de alguém. Não adianta só ficar reclamando de isso ou daquilo, buscar partido A, partido B. Não, eu sei que somos cidadãos do mundo, que temos que também ter uma postura política, mas que toda postura política está debaixo da soberania de Deus. Está debaixo da soberania de Deus. Então eu conto mais com meu Deus do que qualquer postura política. Ou não? Pastor, o senhor saiu dessa terra? Não saí. Um dia eu vou sair, como você também vai sair. Sei que a nossa resposta tem que ser agora. Bem, estou dando o jeito. Antes de eleger alguém, ore. Sim, interfira no mundo, sabendo quem vai eleger, tendo a consciência do que esse candidato está nos mostrando, mas antes de qualquer coisa, busca o Senhor. Daniel fez isso e foi guardado em todo o tempo. Não estou dizendo para você ser alheio, mas é entender que os dias são maus. Eu não posso deixar que o mal de fora interfira nos meus atos. Quem é? Olha, esse lugar aqui, diga, esse lugar aqui, bota a mão no peito. Eu não ouvi, nem Satanás ouviu. Satanás precisa ouvir. Diga, esse lugar aqui,
esse lugar aqui
é território de Cristo. Território de Cristo. Acabou. Isso não tem negociação. É absoluto. Esse aqui é território de Cristo. Eu sou templo e você também é templo do Espírito Santo. Pronto, isso é inegociável. Não tem negócio. Eu não sou território do... Não vou nem falar a partida. Dá vontade de falar, né? Eu não sou território de, dos que tentam me influenciar de fora para dentro. Eu fui conquistado de dentro para fora. Alguém já senta no trono da minha alma. Não é eu. Já acabei de ser eu há muito tempo. Ele me conquistou. Então, deixa eu te mostrar claramente como Jesus enfrentou os dias maus. Dá uma olhada rapidinho comigo. Marcos capítulo 14. Eu vou voltar a Efésios, tá? De vez em quando eu dou uma sumida, mas eu volto. Marcos 14, por favor. Onde fica o evangelho de Marcos, pastor? Depois de Mateus. Antes de Lucas. Evangelho sinótico. Os três evangelhos sinóticos é Marcos... É o que? Mateus, Marcos e Lucas. E tem um diferente, que é João. Marcos 14, versículo 32 ao 42. Olha como é que Jesus esteve lidando com os dias maus. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas o que é fraco? A carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. É dia bom? É dia péssimo. Aquele dia foi um dia péssimo. Foi o início da agonia. O Calvário seria o passo final. Estamos aí. O que ele fez? Tomado de angústia e pavor? Porque o bom da Bíblia é que não mostra só a deidade de Cristo, mostra a humanidade dele, né? Estava tomado de angústia e pavor. Ele estava numa situação inquietante. Ele não é assim um homem diferente. Ele é um homem que se angustia. Ele é filho do homem, 100% homem, nos mostrando como se comporta um homem no dia da aflição, em oração, em vigilância. Isso é que se espera. Em vez de ele ficar, porque ele estava angustiado e apavorado, em vez de ele ficar choramingando, ah, Senhor, culpando os outros, eu vou morrer por causa desses pecadores infelizes, ninguém presta atenção em mim, eu vou morrer, Pai, mas essa turma ninguém gosta de ti, eu vou morrer para quê? Podia ficar assim, né, irmãos? O Pai dizendo, você vai para o Calvário, você vai para o Calvário, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E podia estar choramingando, podia estar culpando os outros, maldizendo a vida. Para que eu nasci? Eu nasci para morrer. Podia estar ali, né, meus irmãos, sabe, se entristecendo demais, sendo intolerante, se rebelando contra o Pai. Podia estar ali, deixando seus impulsos no dia da angústia, no dia do pavor, deixando seus impulsos florescer. Mas quem conteve ele? A oração! A oração não deixou ele se rebelar. Um homem que ora mostra a sua capacidade de ser espiritual na hora que mais apertam com ele. Ele está em oração, em vigilância. E foi 3 vezes, ó, uma hora nada. Duas horas o pessoal dormindo. 3, está ali em oração. Ele está numa disciplina com ele mesmo, angustiando a sua alma diante de Deus, colocando todas as suas aflições, medos, pavores, angústias, dúvidas. O povo de Deus não sabe mais esse refúgio, não procura mais esse lugar do quarto secreto. O povo de Deus quer vencer na briga, não em súplica, em espiritualidade, contido pelo poder do Espírito. Eu estava vendo esses dias, até minha família querendo brigar comigo. Falei, meu Deus, que coisa horrível. Mas o crente enfrenta os dias na força do Pai. Nós venceremos na força do Pai. É, Provérbios 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Você não consegue vencer a angústia, é que você é fraco mesmo. Não consegue conter o que fala, é muito fraco mesmo. É muito débil, é muito pequeno, é muito tacanho, é muito sem força. Jesus enfrentou os dias maus, levando chicotada, traição, sendo levado para pagar uma coisa que ele não fez. Mas foi como ovelha muda ao matadouro. Por quê? Porque o Pai estava ali, dizendo, eu quero que você vá até lá. Ele creu no Pai. Ele obedeceu o Pai. Talvez a nossa dificuldade de falar com Deus é que talvez a gente queira que Ele fale o que a gente quer ouvir. Que Ele mexa os pauzinhos e mude tudo. Não importa quem vai estar à frente desse país, porque ninguém se assentou no trono do universo, só Deus. Quem está na frente desse país é Deus. É Ele que manda, ou não é? uma palavra da sua parte, esse país virou a potência, uma potência de uma hora para outra, ou uma falência. O que, que o Pai vai decretar? Nossa falência ou a nossa potência? Se ele existe para você, né? Porque para alguns eu estou falando ao vento. Porque ele não acredita. Enfrente os seus dilemas em oração. Enfrente suas dúvidas em oração. Aquieta-te. Fique em paz. Fale menos. Escreva menos. E faça mais. Então, vamos enfrentar os dias maus debaixo da graça de Deus. E com as armaduras, diga para o seu irmão, pega todas as armaduras, hein? Tem gente que só sai com uma. Eu sou salvo. Ah, então você saiu, sim, com o capacete da salvação. O que mais que você tem? Eu só tenho salvação. Não, tem que sair com tudo. Tem que sair com as sandálias do evangelho da paz. Diga para o seu irmão, tenha paz. Tem que sair com tudo. Escudo da fé. Tem que sair com fé. Que mais? Coraça da justiça. Orando em todo tempo. Firmes. Firme. Porque tem muita gente fraca. É firme nas suas convicções. Às vezes eu tenho um grupo lá de faculdade que ninguém é crente. Aí surgiu um problema. Surgiu um problema de uma sobrinha que está com um problema no coração, internada em São Paulo. Aí o pessoal, os acadêmicos, botando mãozinha. Todo mundo tem uma mãozinha. Acho que mãozinha é oração. Ó, mãozinha não serve, tem que orar mesmo, tá? E a gente manda mãozinha. Aí eu falei, vou orar pela tua sobrinha. Cristo vai curá-la. Obrigado, Evandro. Sim, com muita má vontade. Aí daqui a pouco as notícias chegaram de São Paulo. A garota já passou pela cirurgia. Deu tudo certo. A irmãozinha. Ninguém acredita em Deus. Aí eu falei, eu não disse que ia dar certo. Obrigado, Evandro. E só, todo mundo calado, ninguém fala nada. A minha sobrinha já está comendo. Eu falei, eu não disse que ia dar certo. É, irmãozinha. Passado uma hora, um tempo, a garota está para sair. Gente, reza aí. Olha o assunto. Reza aí para dar tudo certo para essa sair essa semana. Eu vou orar hoje para ela sair amanhã. Quando que a garota saiu? No dia que eu falei. Ou Deus controla e a gente fica fingindo que a gente acredita que ele controla. Quem governa esse país não é a mãozinha. É Deus. Quem cuidará de nós é o Senhor. Diga, eu creio no poder de Cristo. Então vamos pedir a Deus para nos ajudar nas horas mais difíceis que a gente está passando pessoalmente. Porque os dias maus podem estar batendo não só na porta da coletividade, da comunidade, mas talvez na sua porta pessoal. As coisas aqui que não estão bem, para enfrentar o dia mau. E você quer suporte para enfrentar. Eu vou orar. Vamos orar juntos? Então, se você quiser, os homens lá em cima comigo, as mulheres podem vir aqui embaixo. Vamos orar, enfrentando os dias maus que você está passando. Seja doença, seja dificuldade financeira, problemas com as famílias. Vem aqui que eu quero orar contigo. E por ti. Vem para cá. Vem orar. Esse lugar não é outro senão a casa de oração. Se isso aqui se transformar em baile, em boate, aí nós estamos mal, meus irmãos. Cedemos ao mundo. Esse lugar é a casa de oração, é casa de busca, é casa de invocar o nome do Senhor, é casa de súplica. E você que vai ficar sentado é em oração também. Tá bom, Guilherme? Manda separar aí em oração. Feche seus olhos. Eu creio no poder da oração. Vamos fazer essa. Cantar isso primeiro, para depois orar. Traz suas angústias. Jesus foi para o Getsêmani, enfrentou lá tudo, trouxe amigos, irmãos, para estar com ele na hora da angústia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. O que você vai fazer?
Vou levar meus problemas pra Deus.
Que mais?
Entregar meus problemas pra Deus.
Você vai receber a soberania de Deus sobre a tua vida. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio da oração.
Eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder
das brasas vivas no altar, incenso misturado à oração. A trombeta vai tocar.
Deus vai
mover o céu, a terra e o mar.
Porque
vou levar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Todos, eu creio no poder da oração.
Meus problemas
pra Deus.
alguém que te escuta, meu amado. Não dormita o guarda de Israel. Tem alguém te escutando agora. E o melhor, hein? Tem alguém intercedendo por você. Com gemidos inexprimíveis. Tem alguém falando com Deus com gemidos. Quem pode entender a voz de um gemido? Só Deus. Só Deus consegue ouvir um gemido. Só Deus sabe decifrar gemidos. Só Deus sabe decifrar a oração. O que de fato queríamos falar. Só Deus sabe das nossas lágrimas. Só Ele sabe decifrar cada uma delas, cada gota dessas lágrimas. Nunca desista de levar seus problemas para Deus. Nunca pense que Ele está alheio, porque o meu Deus e o teu Deus pode te surpreender. Marádio Covenéias, Ele está no meio de nós. Sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele pode estar curando você agora, abençoando sua família, sua casa, seus irmãos. Ele pode estar batizando com o Espírito Santo, te firmando ainda mais, te fortalecendo. Ele pode estar descendo com uma palavra de vitória. Não desista de bater na porta do Senhor. Orai, orai. Usa a palavra, usa a vida da oração. O justo, a oração do justo pode muito em sua eficácia. Eis aí nossas angústias, nossos pavores, nossos medos, nossos temores. Eis aí nossa causa, nossa aflição. Eis aí os problemas que bateram na nossa vida. Eis aí os dias maus, tenebrosos, dias sofridos, dias de trevas, que os fundamentos estão mexidos. Eis aí a nossa vida, a nossa casa e a nossa nação. Eu vou confiar em quem, meu Deus? Os homens mentem. Os homens prometem o que não podem fazer. Eu vou confiar em quem, meu Deus? Da onde me virá o socorro, meu Deus? Levante sua mão. Quem vai encher minha casa de fartura, de graça, de favor? Quem vai me ajudar? Quem vai enxugar minhas lágrimas, meu Deus? Quem vai responder com fogo, meu Deus? Quem vai fazer infinitamente mais do que eu peço, meu Deus? Quem, meu Deus? Quem, senão o Senhor? Diz uma palavra e o teu servo será salvo. Diz uma palavra, Pai. Uma palavra tua criou o universo todo. Diz uma palavra, eu volto para casa outro. Diz uma palavra, a tua palavra já chegou no meu coração. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio no teu poder, na tua glória. Eu creio na manifestação da tua glória. Levante a mão, pela fé. Põe por terra o que oprime. Põe por terra o que aflige. Pelo poder do teu nome, eu levanto a minha mão para destronar o inferno. Forças espirituais da maldade. Ações diabólicas contra a minha vida e contra a minha casa, e principalmente contra a nação. Mas também poupa a igreja, Senhor, para que a igreja prossiga na proclamação do Evangelho e que muitas almas se rendam a ti, almas preciosas aos teus olhos, na qual o Senhor dará ordem para que essas vidas sejam tiradas delas as cadeias que os prendem. Pelo poder do teu nome eu te peço, eu não só intercedo por mim, mas que se cumpra a tua vontade, meu Deus.
Aleluia.
Na minha vida, na minha casa, na minha igreja, nesta nação, cumpra-se a vontade e não a nossa. Porque nós estamos aqui tentados a buscar a nossa própria vontade. Mas diz uma palavra e a tua vontade seja estabelecida. Cumpra-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Seja onde ele estiver, fora ou dentro da gente. Pelo poder do teu nome, nos leva à sensatez, à coerência, nos leva a uma vida outra. Aquela que o Senhor designou para cada um. Quebra fortalezas. Quebra fortalezas. Arabade Comanai. Teu filho Paulo e teu filho Silas oravam e cantavam. E aquele cárcere tremeu. A oração da igreja fez com que as portas lá do onde se estava preso Pedro fosse aberto automaticamente. Nós cremos, Senhor, no poder da oração, da súplica do justo. Nós cremos que o Senhor responde às nossas orações. Cura, liberta, batiza, fortalece. Quando ele sair daqui, ele já tem uma resposta. E ela virá do alto. Contenha os nossos impulsos. Contenha os nossos impulsos. No falar. No fazer. No postar. Tu és aquele que domina o justo. Estamos cercados por ti. Mantenha-nos longe do mal. Situações que não deveríamos estar dentro. Tira-nos, livra-nos do mal. Manda a tua graça, manda a tua palavra. Vem agora com verdades. Acampa teus anjos ao redor do teu filho e os livra. Em nome de Jesus o Nazareno, faz notório o teu nome. Bote a palma da mão para cima, meus irmãos. Dá uma graça aí. Não deixa teu filho voltar para casa sem uma graça da tua parte. A minha graça te basta. Então desce sobre ele a tua graça. Sobre ela a tua graça. Para enfrentar os dias maus. Sem reclamação, sem murmuração, sem ódio, sem mágoa, sem nada. Mas municiado com a tua graça. A tua graça vai ajudá-la a viver a cada dia com vitória. A tua graça nos faz mais que vencedores. Para o louvor do teu nome, quero abençoar meus irmãos e agradecer porque o Senhor já enviou recursos do céu para abençoar meu irmão e minha irmã na autoridade do nome de Jesus. E quem recebe isso, diga amém. Dá um abraço no seu irmão e diga, olha, já deu tudo certo. Vou levar meus problemas pra Deus.
Entregar meus problemas pra Deus. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
outro, senão a casa de Deus. Esse lugar é de oração, né, meus irmãos? Temos que orar. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei a... se arrepender, né? Eu virei do céu e sararei sua terra. Qualquer terra. Deus tem capacidade de sarar qualquer terra. A nossa nação também. Você que sentiu o toque do Espírito Santo, quer entregar sua vida ao Senhor, me procure no final. Estenda as mãos para cá, por favor, para encerrar aqui orando. Senhor, encerramos o culto também em oração. Porque até a nossa partida e chegada em casa, precisamos da Tua graça. Então, contamos com a Tua presença o dia todo, também por esses que mencionaram pessoas aqui que o Senhor já conhece. Peço a intervenção do Teu Espírito, salvando, curando, libertando, fazendo uma obra maravilhosa, fazendo com que essas vidas que foram mencionadas, porque o Senhor os fez lembrar, possam ser agraciadas com a Tua misericórdia. Vem sobre eles, vem sobre nós, encerra o dia com a gente, Senhor, manifestando o Teu poder e a Tua glória. Ao chegar em casa, queremos ter excelentes notícias, vindas do céu, para a glória do Teu nome. Abençoamos todos que vieram aqui, na autoridade do nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, sim, sábado, mãe, consagre-se. Estarei aqui às 10 horas da manhã. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.